Bom dia, aqui é Lizy e estamos mais uma vez com a Fantástica Fábrica de Sons, programa que traz músicos e musicistas do Paraná e principalmente de Curitiba. Hoje, com o Caio Russo e daqui a pouquinho com o PC também, vamos ter esse bate-papo gostoso com essa dupla que eu adoro, que apesar de não cantarem juntos, vão cantar, né? A gente já fala sobre isso. E quero apresentar Caio Russo, uma artista que eu tenho uma admiração, assim, grande, maravilhosa, é uma admiração que começou com uma amiga que mandou um vídeo dela cantando, era Flores Bela, né?
Foi que, a Balada de Gisberto.
Balada de Gisberto, é. Eu sempre erro o nome da música, mas que me emocionou tanto e falei, um dia eu quero essa pessoa aqui e olha o universo se abrindo.
Foi sensacional.
E a Cal, ela vem de Maringá. É, chegou em Curitiba esse ano, né? E acho que muita gente já conhece ela. Vamos falar um pouquinho de você, Cal?
Vamos, por favor. Ah, vim de Maringá. Não sou de lá, né? Originalmente sou de São Paulo, mas vim para o Paraná há pouco menos de 10 anos atrás para me formar na UEL, em Londrina. Terminei formada na UEL e fui para Maringá. Para dar aula de canto, né? Havia conhecido algumas pessoas e ao longo de 3 anos fiz planos e sonhos de vir morar para cá, para Curitiba, e Exu permitiu que fosse em 2024.
Foi, e você é muito peculiar da Cal, porque o repertório dela é gigantesco, apesar de você ser cantora e compositora, né? Você
isso, compõe. Eu gosto de brincar, né? Numa cerdeira, então estamos fazendo repertório, eu amo o estudo de uma forma geral do canto, então tenho algumas coisas aí na manga de repertório, mas meu foco é conseguir, a partir desse trabalho que eu tenho desses repertórios, poder sustentar a minha carreira solo, meu autoral, que já está gravado, está passando por processo de mix e master. Acredito que muito em breve vocês vão ter notícia do lançamento aí de um CD.
E uma coisa muito engraçada de quem convive com a Cal é a gente falar assim, ah, vamos fazer um som tal dela. Eu faço. E ela não só faz assim, como ela faz maravilhosamente bem. Ela faz, aí ela já traz tipo o violão e dela já toca piano. Aí no final de semana, secos e molhados, ela tira uma flauta transversal do além, assim. Conta isso, quantos instrumentos.
Eu tenho 31 anos, faz 22 anos que eu estudo música, assim, só música. E ao longo desses anos eu fui me interessando por vários instrumentos, assim, meu instrumento é a voz, né, enquanto carreira solo, mas eu sou instrumentista, né, atualmente eu estudo baixo, daí também sei tocar guitarra, violão, piano, escaleta, flauta. Eu só não vou para as percussões ainda, assim. O Juan, tá, que é o meu baterista, tá falando para a gente fazer umas aulas e tal, que eu adoro, né, e também. Mas a minha pira, na verdade, era aprender instrumento para saber me comunicar com as pessoas que trabalham comigo, assim, sabe?
Bem-vindo, amor. O Pessi chegou aqui para compor essa mesa.
Tudo bem? Mas daí é isso, a pira de tocar vários instrumentos vem mais nesse sentido de saber comunicar, sabe, com quem eu tô trabalhando, falar como eu quero, o que eu quero, escrever também, né, porque quanto mais coisa você sabe, mais fácil é o processo de escrita, assim, né.
É muito legal isso de você trazer essa parte do estudo na música, porque muita gente, né, vê uma pessoa cantando e tem aquele negócio do dom, né? Ai, ela tem o dom.
Puta, eu fico tanto.
Isso aí é a maior mentira, né?
Alô, som. Isso aí do dom, gente, não tem. É desenvolver, né? Você saber desenvolver a tua aptidão, o teu talento, a tua vontade.
E na vontade cai essa parte do estudo dos instrumentos.
Eu estudei canto também muitos anos, assim, estudo, né, todos os dias por ser um instrumento, mas aonde eu mais sento, assim, é com algum instrumento que não seja a voz. para estudar, assim, tipo, então já que eu vou fazer o processo de estudo, vamos lá, construir pontes em outros lugares, assim, e pontes com o canto, né, porque todo instrumento que eu estudo a partir do canto, né, então...
E hoje, aqui em Curitiba, você chegou aqui em fevereiro?
26 de fevereiro, hoje tá fazendo 2 meses.
Ai, parabéns, bem-vindo.
Hoje tá fazendo 2 meses, 26 de fevereiro que eu cheguei aqui. Havia vindo antes em janeiro, né, pra oficina de música e pro Rock Camp. Rock Camp primeiro, depois oficina de música, né, em ordem cronológica. E foi a primeira vez que eu pisei em Curitiba, assim, com o tempo de curtir a cidade. É, vim em outros momentos, né, na passeata do Lula Livre, vi quando ele foi preso. Vim depois pro show do Snack Purp ali na Ópera de Arame, mas ambos foram bate-volta.
E que curioso isso, porque vim tão rápido em Curitiba e decidi morar em Curitiba.
Pois é.
Meu, é um plano, de, é isso, né, foi o que eu falei, durante 3 anos que eu fui pro Maringá, que antes a ideia era vir pra cá, né, com a banda que eu tinha na época, Sala de Estar, que também era autoral. É, a ideia era todo mundo vir pra cá e tentar a vida na noite, assim, né, se virar, mas daí a pandemia fechou tudo e em Maringá surgiu um trabalho de canto, né, de professora de canto pra dar. Que foi quando eu mudei para Maringá e veio de vir para Curitiba, né? Então, os 3 anos que eu fiquei em Maringá, eu fiquei nutrindo essa realidade aqui. E foi isso, pisei em Curitiba no dia 19 de janeiro, no dia 20 de janeiro, minha vida em Maringá explodiu, assim. Minha casa, meu imobiliário pediu para entregar, porque queriam dar fim. Começou a surgir trabalho para cá, daí tudo lá começou. Eu fui empurrada.
E aí eu vou fazendo os links, né, desse universo se abrindo. Você também tem uma questão muito forte com a astrologia, né?
Tenho. Eu trabalho, fora a música, assim, eu faço atendimentos em astrologia e cartomancia. Que isso eu me formei lá na durante o processo da UEL, assim, né? Que foi tava tendo acessos, né? Consegui fazer esses cursos e estudo desde então. Então, foi esse trânsito que me trouxe aqui para Curitiba, foi o mesmo trânsito. São os trânsitos lunares, na verdade, né? Porque se a gente for parar para pensar, os arquétipos são todos lunares. Então, em dezembro, quando começa esse trânsito Plutão-Lua, eu perco minha mãe, né? Em dezembro de 23, dia 16 de dezembro, que é Lua, né? Uhum. E daí depois eu perco a casa, não perco não, mudo de casa, Lua, clã, Lua, né? As pessoas que te acolhem, Lua, né? Então todos esses arquétipos lunares. Então desde dezembro eu venho enfrentando uma mudança lunar muito profunda, assim, né? E até mesmo as estruturas das emoções, etc e tal. Então tá sendo incrível, nossa, tá sendo maravilhoso.
E, inclusive, eu super indico a Cal, toda segunda faz o céu da semana.
Faço. Eu sempre vejo lá no Insta.
Não é maravilhoso?
E na quarta eu faço, tô abrindo agora cartas, né? Perguntinhas para as cartas pra galera dar uma olhadinha lá, né? Ver, eventualmente respondo 10 perguntas assim. E que bom que vocês acompanham o
Sim,
céu da
claro.
Semana. Poxa.
Eu adoro.
Nossa, eu não entendo nada sobre isso, mas mais assim. Fazendo bem pra gente, né? A gente acredita, então...
Eu também não consigo compreender essas coisas dos astros, dos signos, de todas essas coisas. Porém, tem coisas ali muito ricas e indico para que vocês, né, acompanhem também.
Por favor.
E dentro desses ciclos todos, você tá preparando o seu álbum novo, né?
É, 2 semanas antes da passagem da minha mãe, foi quando eu comecei o álbum novo, a gravação dele, né? Ele diz, as músicas existem há um tempo, assim. E comecei a gravação com o Murilo Veronese como arranjador e guitarrista, o Rodrigues como baterista, o Pedro Afara como baixista. Contratei os 3 para fazer esses trabalhos. Samuel Amaro está produzindo e tudo foi possível graças ao meu grande amigo João. É ele que patrocinou todo esse processo. Então, não tem nem como agradecer, né? Porque se existe um sonho no forno, aí alguém investiu na padaria, assim, sabe? Foi o João. Então, eternamente grata a isso, assim. E o álbum tá no jeito. Tá sim, tá maravilhoso. E agora tá passando pela Mix e a Master, né? Agora nesse mês aí. Acredito que dentro de 1 mês, 2 no máximo, a gente tenha notícias. Olha das datas, só. Assim. Eita! E tudo autoral, tudo escrito por mim, assim, melodia, né, o arranjo do Murilo, que também é de Maringá, né? O Murilo ele veio pra cá há um pouco mais de 1 ano, e também um guitarrista esplêndido, um professor de música sensacional, Murilo Veronese, tá, gente? Se alguém quiser procurar. E fez daquilo que eu já achava bonito, porque eu sou muito entusiasta do meu próprio trabalho, daquilo que eu já achava bonito, ele fez magia. Assim, ele transformou numa coisa sensacional. E daí, para ajudar, além dele ser um instrumentista competente, todos os outros músicos que eu chamei, tanto o Pedro Afaro quanto o Rodrigues, também são instrumentistas assustadores, né, de qualidade muito profunda. Então a gente vem com esse time aí, na gravação do álbum.
Você fala assim de pessoas mexendo no que você já tinha feito. A música é uma arte completamente colaborativa. Não é? E a gente, quando é um ser criativo, percebo em várias áreas, cita aqui também, para dizer que a gente é meio apegado, né? O filho que a gente pariu, e daí alguém vai mexer. Sim. Como funciona isso? Porque é um processo. Eu imagino, eu não sou musicista, que é um processo criativo muito só, e que de repente muita gente, né, ele começa só e depois as pessoas vão se, né, se agregando, e você vai largando, coloca aquele filho no mundo e as pessoas vão mexendo. Como é isso?
Eu acho que eu sou uma péssima mãe, assim, porque o que eu mais quero é as pessoas mexendo no meu filho.
Ah, eu também sou assim, desapegado total.
Porque, e também pelo mapa, né, isso é uma coisa que a astrologia, antes eu era mais territorialista nesse sentido, mas com a astrologia eu fui entendendo que no meu mapa as coisas só funcionam de forma coletiva. Então eu tenho sempre quatro pessoas envolvidas com o meu trabalho, fixamente, né? Isso pelo meu mapa. Então, depois que eu entendi isso e eu vi que era literalmente assim que funcionava, somente assim, eu fui abrindo as pernas, né, bem? Daí a gente tem que enfiar velo no saco, assim, porque só funciona desse jeito, né? Então, se eu quero que funcione, né? E daí também aprendo, com a maturidade vem essa ideia, né? De quem observa de fora, exatamente esse mesmo envolvimento emocional que parir um filho tem, é o que te atrapalha a ter julgamentos importantes para a funcionalidade da coisa. Então, às vezes tem uma parte que está horrível, mas eu gosto, o problema é seu, está ruim, não funciona. Né? E isso tem que ser alguém de fora para falar, né? Porque o seu envolvimento não é. Então, sempre, já fica até de dica, viu, gente? Se vocês puderem, tiverem condições de trabalhar com arranjador, com produtor, né, uma pessoa, um terceiro, né, que faça essas funções, por gentileza, invistam, porque faz toda a diferença no processo. As músicas viraram uma coisa que eu jamais ia ser capaz de fazer, porque o Murilo é competente de um jeito assustador. E ele fez mágica.
Aquele rostinho, né? Que...
Não, uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim, de longe, assim, de lá de Maringá. Então, ter ele nesse trabalho também só fez crescer.
E fala um pouquinho desse teu álbum, o que a gente, né, suas referências, de onde ele surgiu, qual foi esse processo todo?
O álbum, ele tem toda uma história que é pautada na vivência do ser travesti. Só que ao contrário do que as pessoas querem, pedem e esperam, eu não falo só de desgraça, né? Tem uma música mais pesada lá, assim, mas ainda assim não é por aí. Porque a vivência travesti, ela é, assim como toda vivência humana, ela é plena, né? Ela perpassa vários lugares. Sim, a violência é, sim, um ponto muito central no que a gente enfrenta, principalmente no dia a dia. Mas não é só, né? Eu sou uma pessoa que morre de amores, assim, por todos os meus amigos, por todas as pessoas que me cercam. Eu vivo desse combustível, então muitas das minhas músicas trazem essa questão, assim, até exageradas, assim, sobre o quanto eu amo as pessoas que estão ao meu redor. E falo isso pra elas o tempo inteiro. Então, se você tá comigo, assim, se você é minha amiga, amigo, você provavelmente já escutou Te Amo, ou coisa do tipo, porque não deixo pra amanhã. E também por conta dessa urgência, né? Não sei se amanhã eu tô aqui, né? E daí é isso, esse álbum ele perpassa essas vivências, né? Então tem músicas que falam de histórias de amor, tem uma música que chama Summer Love. Que então, ela é bem legal e ela traz essa coisa mais futilzinha, assim.
Ah,
mesmo,
mas o fútil é importante também.
Faz
parte.
E eu acho que é isso, né?
Sim.
E daí tem músicas mais densas também. Nossa, mas tá um trabalho tão bonito. Eu tô assim com o coração cheio, assim, de ver ele acontecendo, porque realmente eu tô muito orgulhosa, assim.
E a gente vai poder ouvir um pouquinho desse trabalho agora?
Agora? Ai, meu Deus. Bom, mas de qualquer forma, sim, eu posso cantar, fazer uma palhinha. Mas vão lá no Spotify, porque eu já tenho um single lançado há um ano, né, que é o Refazer. É, e recentemente, com a Mahatma Groove, no arranjo do Renato Alves, a gente lançou uma homenagem a Elza Soares e fez uma versão da Mulher do Fim do Mundo. Também está no Spotify, então se vocês quiserem conhecer esse trabalho, já para ir dar uma aquecida pro álbum, vai ser legal. E a Summer Love, ah, vou fazer ela. Eu mentira, não vou fazer ela, vou fazer a vou dar spoiler da abertura do álbum, pode ser?
Onde?
Porque é uma abertura
quiser,
capela.
Claro.
É uma abertura capela, então
perfeito,
eu já passei.
Perfeito.
E ela é bem bonita. É assim, ó. Eu vim lhes contar uma história. E que seja uma de glória, com rosas e vitórias, toda graça ao vosso lar. E vivam todas as meninas, para amar o que se torna sina, e que desde pequeninas vivem tantas pra voar.
Que lindo!
É a abertura do álbum, essa música. Ela chama de introdução mesmo. E todas essas palavras, glória, rosas, vitórias, são com letras maiúsculas, são nomes próprios, né? Então eu vim lhes contar uma história que seja de mulheres glórias, mulheres chamadas rosas e vitórias, todas graças em seus lares, né? Então são nomes próprios, assim. É, e também, lógico, né, trazendo a conotação da palavra. Então, é linda essa música, eu gosto muito.
Eu amei.
Muito linda.
Me tocou profundamente.
É isso. Ah, obrigada pela oportunidade de estar aqui, viu, meu amor? Estou muito feliz, estou muito honrada.
É, a Fantástica Fábrica de Som surge para isso, para mostrar, né, para o grande público que se faz música aqui no Paraná. Se faz música muito boa,
com
né,
certeza.
De todas as formas. E precisa aqui também outra pessoa que eu admiro. Eu acho que dificilmente não tem alguém que eu admire. Acho que você está aqui, já vem fonte dessa admiração. E, Pessi, conta um pouquinho para o público quem você é.